A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 54-15. O elevado chamado de Deus para as mulheres, parte 2. Abramos nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Estamos analisando novamente os versículos de 9 a 15. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 9 a 15. Lembre-se, enquanto Paulo escreve esta epístola para Timóteo, a instrução que é dada aqui é para Timóteo dar à igreja com a qual ele está atualmente envolvido. Essa é a igreja da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Éfeso tinha sido uma grande igreja, mas tinha caído em erro doutrinário e numa vida impiedosa. Paulo então deixou Timóteo naquela cidade para trabalhar com a igreja a fim de resolver as coisas. No capítulo 3, o versículo 15 determina que sua tarefa é ensinar-lhes como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o pilar e a base da verdade. A epístola, então, é uma instrução para um jovem pastor que tem uma responsabilidade diante de si que é muito, muito difícil. É uma epístola corretiva por causa dos erros que existiam nessa igreja. Entre os problemas na igreja em Éfeso, havia um problema relacionado às mulheres. Havia heresias em geral. Em geral, havia imoralidade e impureza, e isso afetava homens e mulheres. Mas uma coisa em particular tornou-se um problema por lá. Era que havia certas mulheres na igreja que estavam usurpando os papéis de autoridade dos homens, desejando ser mestres oficiais da igreja. Havia outras mulheres que vinham ao culto de maneira imprópria. Elas estavam vestidas de forma inapropriada para o culto. Elas tinham uma atitude de coração inadequada para o culto e estavam negando com seu comportamento a exata confissão de seus lábios, de conhecer e adorar a Deus. E então os versículos 9 a 15 corrigem esse assunto das mulheres na igreja e como elas deveriam trabalhar e servir. Não é necessário dizer que esse assunto é muito relevante para a nossa sociedade de hoje. A destruição moderna do propósito de Deus na criação de mulheres é bem grave. O papel e a função das mulheres de hoje, e consequentemente seu propósito, seu bem-estar, sua definição e o senso de satisfação, estão sendo continuamente atacados e pervertidos. O triste é que as mulheres não são as vencedoras, mas as vítimas disso. É falado para as mulheres serem ousadas, serem assertivas, serem confrontantes, serem independentes, para serem competitivas, para assumirem a liderança, exercerem autoridade, serem a responsável financeira, ascenderem ao mesmo nível de função que os homens e não ficarem atrás em nada a esse respeito. E, infelizmente, tragicamente, existem igrejas, instituições evangélicas, faculdades e seminários que compraram essa ideia, mesmo que a palavra de Deus seja absolutamente clara sobre o assunto. Estão dispostos nos dias de hoje, nos últimos 15 ou 20 anos, a rejeitar todos os ensinamentos bíblicos ou a distorcê-los e transformá-los em novas atitudes, ou apenas descartar séculos de crença cristã. Isso é trágico, porque as mulheres não são mais bem atendidas por isso. Elas são mal servidas ao serem lançadas em um papel que Deus nunca pretendeu que elas fossem parte. E penso nisso em tantas proporções, Estava pensando nesta semana que se eu pudesse identificar uma única atitude bíblica que fosse a atitude soberana de todas as atitudes, a atitude mais desejável de todas, do ponto de vista de Deus, seria a humildade. Essa é a mais bela de todas as virtudes humanas, num sentido de comportamento, humildade. E se eu fosse classificar uma atividade como sendo a mais desejável, seria a atividade do serviço. Combinando os dois, eu diria que a Bíblia ensina, então, que a atitude mais elevada é a humildade, a maior atividade é o serviço, e então, para uma mulher oferecer o serviço em humildade, é preciso que ela tenha uma vantagem sobre os homens, para poder alcançar o maior nível do propósito de Deus para suas criaturas. Os objetivos mais elevados para a mulher são encontrados no serviço humilde que Deus projetou para ela sob a direção e proteção dos homens. E quando isso é deturpado, acontece o caos na sociedade e acontece o caos na igreja. Agora, isso é algo que estamos lidando em nossa sociedade, mas não é algo que apenas nossa sociedade tem enfrentado. Voltando a 1 Timóteo, vemos que eles estavam tendo um problema semelhante. Certas mulheres naquela igreja eram impuras. Encontramos no capítulo 5, algumas delas estavam indo contra Cristo. Algumas delas se desviaram para Satanás. Algumas delas estavam vivendo em lascívia. Ele as chama de mulheres tolas, carregadas de pecados e luxúrias. Em 2 Timóteo 3:6. Mas algumas mulheres não viviam somente de maneira ímpia e impura. Havia mulheres que usurpavam o papel dos homens na igreja. Elas desejavam a liderança. Havia mulheres que exibiam sua forma física e beleza no culto da igreja, tornando-se uma distração severa, que tentavam atrair os homens para longe de suas próprias esposas. E havia assuntos muito sérios que precisavam ser tratados em relação a isso. E assim, nesta passagem, nos versículos 9 a 15, ele lida com essas duas questões, a questão das mulheres que lideravam a igreja e a questão das mulheres que apareciam indecentemente na igreja. E iam para adorar a Deus, mas de fato seu desejo era se mostrar de forma indecente para algum fim luxuriante e egoísta. E Timóteo, então, é instruído a dar o ensino apropriado à igreja, para lidar com tal indecência de conduta e com a perversão do papel que estava acontecendo. Agora, enquanto observamos os versículos de 9 a 15, existem seis princípios que descrevem o papel das mulheres, seis princípios que falam do lugar da mulher na igreja. Paulo fala de sua aparência, sua atitude, seu testemunho, seu papel, seu propósito e sua contribuição. E esses são os seis princípios que vamos ver enquanto examinamos essa sessão. E demorará algumas semanas para terminar. Voltemos ao princípio para observar a aparência delas no versículo 9. Paulo escreve da mesma sorte, e o que ele quer dizer com isso, como acabei de abordar, é como os homens devem agir na adoração. Eles devem orar e eles devem ter certeza de que são santos, e que seus corações não estão cheios de raiva e conflito. Como disse anteriormente, sobre a questão de como os homens se comportam, da mesma forma que agora falo sobre a questão de como as mulheres se comportam. Ambos os versículos 8 e 9 são ordens. Quando ele diz no versículo 8, quero, é do grego bulomai, é a vontade de comando, é a vontade da demanda. Isso não é algo que ele apenas deseja, é algo que ele prescreve, que deve acontecer. Então, seu comando para as mulheres aqui é, antes de tudo, sobre sua aparência. Elas devem se adornar com roupas adequadas. Essa é a palavra, adequada. Tem a ideia do que é apropriado para adorar. Tem a ideia de ser ordenado, apropriado, para um propósito centrado em Deus, na vida espiritual da igreja. Sua roupa deve refletir um coração humilde, manso e adorador. Sua roupa deve refletir uma gratidão por sua beleza e um esforço para agraciar a sua beleza, mas não uma preocupação consigo mesma. e não projetada para chamar a atenção para si mesma ou para algum propósito mau. Elas devem planejar seu vestuário de forma a destacar sua santidade e direcionar as pessoas para o Deus que ela adora. O apóstolo se torna bastante específico no final do versículo 9, como vimos em nosso último estudo. Ali diz que elas não devem se enfeitar com o cabelo trançado ou cabelo entrelaçado, uma palavra antiga, ou com ouro, ou com pérolas, ou roupas caras. E aqui ele identifica as causas comuns de extravagância daquele tempo. Essas eram as marcas de uma mulher extravagante. Essas eram as características daquela época de uma mulher que queria se exibir. Por isso, Paulo proíbe o vestir-se para se mostrar, vestir-se para exibir riquezas, vestir-se para despertar o desejo sexual ou a luxúria em outra pessoa, vestir-se para atrair o marido de outra, vestir-se para demonstrar falta de submissão ou sujeição ao próprio marido. Qualquer uma dessas coisas profana a adoração. Qualquer uma dessas coisas desonra a Deus. E vimos, quando lemos aquele versículo, que a mulher cristã deve se produzir de uma maneira que atraia a atenção para o seu caráter, não para suas riquezas, para sua virtude, não para sua forma física, para sua humildade e não para o seu orgulho, para sua intenção de uma adoração santa e não a sua intenção maligna. Elas devem chamar a atenção pela forma como se vestem para o Deus que adoram. Em primeiro lugar, lidamos com a aparência delas. Em segundo lugar, sua atitude. De volta ao versículo 9, no meio do versículo. Ele diz que a atitude que essa mulher deve ter inclui duas coisas: o temor piedoso e o autocontrole. Essas duas palavras se combinam para expressar uma atitude implícita do coração, que é o verdadeiro adereço de uma mulher. Em primeiro lugar, o temor tem a ideia de modéstia misturada com humildade. Modéstia misturada com humildade. A ideia central da palavra é de ter um senso de vergonha. Não que ela tenha vergonha de ser uma mulher. Não que ela tenha vergonha de ser amável, mas que ela tenha um senso de vergonha, de fazer com que alguém tenha um pensamento mau ou se distraia da adoração. Ela ficaria envergonhada de fazer algo assim. Ela então deve ser adornada, no sentido mais verdadeiro, com uma reserva adequada nos assuntos de sexo, de uma forma que faz com que as pessoas sejam distraídas dela até a presença de Deus. Em segundo lugar, ela deve ser marcada pelo autocontrole, isto é, ela deve dar provas, por sua beleza e sua atitude, de que ela tem suas paixões e desejos sob controle. Ela deve manter um leve equilíbrio entre agradecer a Deus por sua beleza e encanto e também preservar uma atitude de humildade e uma atitude de santidade e atitude de autocontrole, uma maneira que não se chama atenção para si de forma ilícita, mas chama atenção para o fato de que ela ama, louva e adora a Deus. Sua verdadeira beleza, então, é seu caráter, e seu caráter deve se manifestar de forma a aprimorar esse caráter externamente. Agora, isso nos traz ao terceiro lugar, onde paramos da última vez, e falávamos de seu testemunho no versículo 10. Paulo está muito preocupado com a consistência no testemunho de uma mulher. Isso é essencial, diz ele no versículo 10, para aquelas mulheres que professam piedade, para apoiar essa profissão com sua conduta. Olhe o que ele diz, mas vai falar de uma maneira diferente do que vimos sobre adorno no final do versículo 9. Ela deve ser adornada com boas obras. Então, entre parênteses, ele diz que o que é adequado para as mulheres é que professem santidade. O ponto aqui é uma mulher que professa a santidade. Essa é a ideia principal. Esse é o seu testemunho. A palavra professar é uma palavra que significa comunicar em voz alta. Isso significa fazer um anúncio público. E o que ele está dizendo aqui é que qualquer mulher que tenha feito um anúncio público sobre seu compromisso com o Senhor, se ela professou a piedade, se ela professou ser dedicada a Deus e adorar a Deus, então ela deve se comportar de tal forma que seja consistente com sua atitude, adorno e atividade também com essa profissão. Isso parece bastante óbvio. A palavra piedade é uma palavra muito, muito direta. Teusabeia tem o nome de Deus nela, a palavra para Deus. Significa basicamente reverência a Deus. Quando você diz ser um cristão, você está afirmando a reverência a Deus. Quando você diz ser um cristão, você está afirmando adorar a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. E qualquer mulher que afirma servir, amar, adorar, honrar e louvar a Deus, deve conduzir-se de tal forma que suas boas obras apoiem essa profissão. Falando brevemente sobre isso, acho que aqui reside um grande problema no movimento de liberação da mulher contemporânea na igreja. Existe essa mulher que quer pregar e ensinar e ter autoridade, e elas querem ser as pregadoras da igreja. Elas querem ser reconhecidas igualmente com os homens. Elas querem ser ordenadas como presbíteras. Eu conheço muito bem um seminário evangélico, onde eu tenho pregado nos últimos anos, que agora tem mulher falando em seu programa de capela, porque eles têm agora reinterpretado esta passagem. E eles pensam que isso pode ser alterado, para caber no desejo contemporâneo da mulher. E eles querem que elas sejam capazes de expressar o que o Espírito Santo está fazendo em suas vidas. Então eles têm pregadoras mulheres em suas capelas. O problema disso é que uma mulher que professa a santidade e uma mulher que professa reverência a Deus deve, por suas boas obras, que são intrínsecas, genuínas e profundamente boas, a palavra agathos mostra essa devoção a Deus, e qualquer mulher que, por um lado, diz eu quero servir a Deus, quero honrar a Deus, quero mostrar meu amor e reverência por Deus, não pode, por outro lado, dizer eu quero violar o que Deus diz, eu quero mudar o que Deus diz. Esses dois são mutuamente exclusivos. E então, quando vejo uma mulher que quer sair dos planos de Deus para ela, servindo a Deus na igreja, vejo nada mais do que uma contradição. E se uma mulher professa a piedade, então ela se conduzirá em sua atitude, em seu adorno e em sua atividade, de forma consistente com essa profissão. E deixe-me dizer a essa altura que a Bíblia é tão clara nisso que realmente não deveria haver muita discussão, com o risco de parecer um pouco simplista em um debate violento. Quero dizer-lhe de todo o meu coração que acho que essa questão está absolutamente clara na Escritura. E não sei como alguém com uma mente aberta pode vir para a palavra de Deus e concluir qualquer outra coisa, a menos que não sejam diligentes ou tendenciosos. De modo que aquilo que a palavra de Deus diz sobre o papel de uma mulher é tão claro que realmente não haja nenhuma discussão. Assim, o testemunho de uma mulher em professar a piedade deve ser de uma vida de boas obras, que são atividades justas que demonstram que isso é realmente uma vocação legítima e fiel. Agora, isso se resume a como você se comporta na igreja. Se você professa uma reverência por Deus, então sua atitude, ao vir adorar, deve realmente refletir isso. Você deve vir com um temor e um sentimento de autocontrole. Se você tem reverência por Deus, se você adora e louva a Deus, você deve vir adornada de tal forma e vestida de tal maneira e com o apoio dessa profissão que chama a atenção para Deus e não para você. E se você realmente adora e honra a Deus, você deve conduzir suas atividades espirituais e atividades da sua vida de uma maneira que apoie essa afirmação, porque são bíblicas e verdadeiras para o propósito de Deus para você. Agora, isso fala sobre a questão do seu testemunho, que demonstra sua afirmação como verdadeira pela conduta da sua vida. Agora, isso nos leva ao quarto ponto, o quarto ponto. O terceiro foi muito breve. O quarto vai nos levar, dessa e da próxima vez, a analisar Por que é tão importante? Isso nos leva ao papel da mulher, seu papel. Vimos sua aparência, sua atitude, seu testemunho. Paulo quer agora falar sobre seu papel na igreja. E esse é realmente um entendimento muito, muito essencial. Agora, eu acho que quando eu tiver terminado nesta manhã, alguns de vocês terão perguntas que não foram respondidas. E espero por isso, porque ainda não terminamos a passagem. Essa é uma daquelas em que, se você pegar apenas uma das mensagens, realmente terá dificuldades. Nós vamos aos versículos 11 e 12, porque precisamos começar nesse ponto. A primeira coisa que Paulo diz no versículo 11, e é aqui que vamos passar nosso tempo nesta manhã, é: deixe que a mulher aprenda. Agora, vou parar nesse ponto. Deixe que as mulheres aprendam. A primeira coisa que ele diz sobre o papel da mulher na igreja é que ela deve ser uma aprendiz. O verbo aqui é mantano. É um imperativo ativo presente, o que significa que é uma ordem. É uma palavra de onde deriva a palavra discípulo. Deixe as mulheres serem discípulas. Em outras palavras, discipular as mulheres é uma ordem. Ensine as mulheres. Deixe-as envolvidas no processo de aprendizagem. Agora, isso indica várias coisas, e não quero chegar muito longe de onde estamos na questão do papel das mulheres. Mas gostaria de adicionar uma pequena nota de rodapé aqui. O fato de que ele está discutindo a ordem da igreja e como a igreja deve se conduzir, como indicado no capítulo 3:15. O fato de que esse trecho inclui a reunião da igreja também nos leva a entender que quando a igreja se juntava, ela se juntava em seu culto para aprender. O fato de ele dizer "deixe as mulheres aprenderem" indica que o aprendizado ocorria quando a igreja se encontrava. Não devemos nos surpreender com isso, e talvez não estejamos, porque em Atos 2 diz que quando se reuniam, se encontravam para a doutrina dos apóstolos. Mas deixe-me registrar algo aqui, que na igreja primitiva e hoje a igreja deve se reunir para aprender. E quando alguém critica uma igreja como a nossa ou outras igrejas, porque há uma grande quantidade de tempo e esforço dado ao conteúdo do ensino, e eles dizem que isso não é adoração, eles estão errados em termos de olhar para o Novo Testamento. A igreja primitiva estava engajada quando se reunia para adoração e para a mesa do Senhor, oração e comunhão também, na disseminação da doutrina dos apóstolos, possuindo uma prioridade alta na área de aprendizagem. E quando a igreja se junta, Paulo está dizendo: deixe as mulheres aprenderem. Não as envie todas para preparar o que quer que seja que acontecerá depois. Não as envie todas para a enfermaria, ou seja lá o que for preciso fazer lá fora. Deixe as mulheres aprenderem. Elas deveriam ser incluídas na oportunidade de aprender. Agora você pergunta: isso não é óbvio? Bem, pode ser óbvio para nós, mas aparentemente não era óbvio para eles. Como é que não era óbvio? Bem, uma das coisas que aprendemos no capítulo 1 é que na época da igreja de Éfeso havia judeus que estavam arraigados ao seu judaísmo. Eles se ocupavam de genealogias e fábulas, que é mencionado no capítulo 1, versículo 4. O capítulo 1, versículo 7, fala sobre o fato de que eles estavam sendo mestres da lei e queriam ser rabinos. Existem poucas dúvidas na mente de alguém que estuda 1 Timóteo de que havia princípios dentro da igreja em Éfeso que traziam uma mentalidade judaizante à igreja. E parte da tradição judaica contemporânea daquela época era o pouco respeito pelas mulheres. A tradição judaica no tempo de Nosso Senhor e na época de Paulo colocava as mulheres em uma posição bem baixa. A mentalidade seria basicamente mantê-las ignorantes, descalças e grávidas. Esse tipo de coisa. Os homens judeus, francamente, não reconheciam que as mulheres faziam parte do processo de aprendizagem necessariamente. Elas não eram proibidas de ir à sinagoga. Elas iam. Era irrelevante se elas iam. Elas poderiam aprender, mas tinham pouca importância se elas aprendiam. Elas não eram obrigadas, pelas tradições a participar das festas. Elas não eram obrigadas a participar dos festivais e a maioria dos rabinos se recusava, ao encontrar uma mulher, a lhe dar qualquer tipo de cumprimento. Os rabinos admitiam que desperdiçariam seu tempo instruindo a mulher. Alguns dos rabinos realmente disseram que ensinar as mulheres é como jogar pérolas para os porcos. Por isso havia uma visão muito depreciativa sobre o papel de mulher como aprendiz das questões espirituais. Elas realmente não tinham um lugar significativo. Elas podiam escutar, mas era de pouca importância se elas ouviam ou se aprendiam alguma coisa. Agora, você pode entender que esse tipo de coisa existia na igreja primitiva quando o judaísmo, com sua mentalidade, invadiu. E o que acontece nessa situação, sem dúvida, em Éfeso, é que havia uma certa repressão sobre as mulheres em retaliação a isso, como sempre ocorrerá. Havia algumas mulheres que estavam realmente chateadas com esse tipo de coisa e então estavam determinadas a subir para o nível de liderança. E algumas delas, de acordo com o versículo 12 do capítulo 2, ensinavam e assumiam a autoridade sobre os homens. E Paulo tem de dizer para elas pararem. Elas estavam reagindo a essa repressão buscando uma posição dominante. Elas estavam assumindo esse papel agressivo que não era adequado para elas, assim como elas estão fazendo isso hoje. E elas tinham de ser corrigidas. Mas antes de Paulo entrar em detalhes sobre como ele corrige isso, ele começa corrigindo essa questão se as mulheres têm o direito de aprender e ele diz, basicamente, eu ordeno às mulheres que seja dado o direito de aprender. As mulheres devem ser ensinadas, elas devem ser discipuladas, elas devem aprender a verdade de Deus. É essencial para a sua vida espiritual e é essencial para o seu papel no plano de Deus. E aqui encontramos, nessa breve declaração de quatro palavras, que as mulheres aprendam, que é realmente duas palavras. A palavra mulheres e depois o verbo no grego, encontramos a igualdade dos sexos na vida espiritual e na bênção. E é isso que eu quero que você veja enquanto começamos. Em termos de vida espiritual e bênção, homens e mulheres desfrutam da igualdade. Agora, isso não é nada de novo no Novo Testamento. Isso era verdade no Antigo Testamento, e eu quero gastar um tempinho para mostrar isso para você. Apesar da tradição judaica, o Antigo Testamento não ensinou a repressão das mulheres em questões espirituais. Essa era uma tradição não bíblica. O Antigo Testamento elevou a mulher lado a lado com os homens, em uma posição igual de vida espiritual e bênção. Por exemplo, em Êxodo 19 e 20, Deus deu a lei. Você não precisa abrir nesse livro, mas lembre-se disso. Em Êxodo 19 e 20, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e deu esses mandamentos a homens e mulheres. Ele prometeu a homens e a mulheres que se obedecessem seriam abençoados, e aqueles que desobedecessem seriam punidos ou amaldiçoados. E isso era oferecido igualmente a homens e mulheres. Portanto, desde o princípio, foi estabelecido por Deus que homens e mulheres são responsáveis por sua vida espiritual e sua obediência diante de Deus. Em Deuteronômio 6, onde você tem o Shamá, o Senhor nosso Deus é único. O Senhor é único e então você tem a instrução de que você deve amar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Isso não é reservado apenas para os homens. Isso é para homens e mulheres, e as famílias deveriam falar sobre isso o tempo todo, ensinar aos filhos tanto a atitude externa do decálogo, de Êxodo 19 e 20, quanto a atitude interior de amor em relação a Deus, exigidas de homens e mulheres. Havia diferença nessas áreas. Em Êxodo 12, quando Deus ordenou a Páscoa, que era a maior celebração no calendário do ano para os judeus, essa grande celebração do poder redentor de Deus ao libertá-los do Egito era para homens e mulheres. Ambos deveriam estar envolvidos não apenas em um comportamento cristão responsável ou biblicamente responsável, obediência responsável, mas também eram responsáveis por se engajar no louvor e nos festivais de culto do povo. Homem e mulher, além disso, é interessante para mim que, ao longo do Antigo Testamento, as penalidades dadas para o pecado foram dadas igualmente para todas as pessoas, homens ou mulheres. Eu estava lendo uma delas nesta manhã, no capítulo 21 de Êxodo, de 28 a 31, onde fala sobre o que você faz com um boi que chifra um homem ou uma mulher, um servo ou uma serva, um irmão ou uma irmã. E essa posição do animal e esse caso sob a lei de Deus era o mesmo. Em outras palavras, Deus valorizava a vida de um homem e a vida de uma mulher igualmente. E o castigo do animal que fazia isso era o mesmo em ambos os casos. Então eles tinham igualdade no nível espiritual, em termos de responsabilidade espiritual para obedecer à lei. Tinham igualdade no nível de adoração e louvor. E as grandes convocações de Israel e também eram iguais em termos de valor da vida, como indicado nas sentenças e penalidades dadas em relação aos pecados contra eles. Também é muito interessante para mim que no Antigo Testamento, o único grande voto espiritual conhecido como voto nazireu, um voto de separação, esse único grande voto de nazireu, que é um voto de separação do mundo, um voto de devoção a Deus, que isola uma pessoa do mundo que os rodeia, eles deram um passo gigante de consagração total a Deus, que o voto nazireu pertencia não apenas aos homens, embora era mais costumeiros com os homens, mas era também para as mulheres. Veja o que diz Números 6:2. Fala aos homens de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, e depois descreve o que eles fazem. Uma mulher podia fazer um voto de nazireu assim como o homem podia. Os altos níveis de comprometimento espiritual não estavam de forma alguma restrita aos homens. Havia igualdade em termos de vida e responsabilidade espiritual. Além disso, em Provérbios capítulo 6, versículo 20, versículo muito interessante que indica que havia igualdade entre os sexos no conhecimento da lei de Deus e a responsabilidade de ensinar essa lei dentro da família. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A suposição aqui é que tanto o pai como a mãe conheciam a lei de Deus, e quando eles mandavam seus filhos fazerem coisas, eles refletiam para aquelas crianças a verdade de Deus. Ambos os sexos, então, eram responsáveis para ensinar a lei de Deus, o que significa que eles deviam conhecer a lei de Deus. Agora, somando tudo isso, percebemos que quando Deus havia ordenado homem e mulher, deu-lhes igual privilégio e responsabilidade espiritual. Eles eram responsáveis por obedecer sua lei. Ambos eram responsáveis por amá-lo de coração. Eles eram responsáveis por adorá-lo e venerá-lo. A vida deles era de igual valor. Eles também eram capazes, qualquer um, de fazer o voto de consagração absoluta e total a Deus. O nível supremo de compromisso estava disponível para ambos. E eles eram responsáveis em conhecer a lei para que pudessem transmitir para a próxima geração. Além disso, no Antigo Testamento, vemos que há igualdade entre os sexos em relação ao tratamento de Deus com a mulher. Deus não evitou lidar diretamente com as mulheres. Ele não falou apenas com homens toda vez que queria se comunicar com uma mulher. Ele teve aparições muito íntimas, muito pessoais, muito gloriosas e milagrosas para as mulheres. Por exemplo, em Gênesis 3:13 e adiante, ele apareceu para Eva. Em Gênesis 16, versículo 8 e seguinte, ele apareceu pessoalmente para Agar. Em Gênesis 18, versículos 9 a 15, ele apareceu pessoalmente para Sara, a esposa de Abraão. E em Juízes 13:3, ele apareceu para a mãe de Sansão. Deus teve um contato pessoal e íntimo com as mulheres. Além disso, vemos a igualdade dos sexos no fato de que homens e mulheres serviam a Deus de maneiras muito especiais. Um coral é descrito em Neemias 7:67, formado por 245 cantores e cantoras. Elas tinham uma participação, então, na adoração do templo, ao liderar o templo em louvor através da música. No ministério do tabernáculo também, em Êxodo 38:8, diz que havia mulheres que serviam à porta. Agora não sabemos o que elas faziam, se elas eram um comitê de boas-vindas, se elas eram uma equipe de limpeza, nós realmente não sabemos o que faziam. Se elas levavam as mulheres que vinham adorar e davam instruções a elas, se elas ministravam para as mulheres necessitadas, mas serviam aos propósitos de Deus no tabernáculo. Você pode ler Deuteronômio 12, 10 a 12. Você pode ler 2 Samuel 6. Pode ler 1 Samuel 1 e muitas outras partes da Escritura. E você pode achar que as mulheres compartilhavam nas grandes convocações nacionais de Israel. E isso tudo pelo propósito de Deus. Então vemos que elas tinham igual responsabilidade espiritual em termos de sua própria vida espiritual. Elas receberam oportunidades de serviço dentro dos planos de Deus para as pessoas. Deus, pessoal e intimamente, apareceu a elas. Elas tinham oportunidade de ministério. Então elas serviram a Deus no Antigo Testamento, na dimensão espiritual, ao lado dos homens. Agora, deixe-me acelerar para completar isso. E ouça com atenção, isso não significa que elas tenham o mesmo papel que os homens. E é algo que devemos entender. Quando dizemos que uma mulher tem um papel diferente do homem, na sociedade e na igreja, não estamos de modo algum diminuindo sua espiritualidade. Há muitos papéis na sociedade, existem muitas funções na sociedade e uma grande linha distintiva em todas essas funções é a entre o homem e mulher. Qualquer um com alguma mentalidade sabe disso. Quero dizer, se você pode falar sobre igualdade até que não haja mais pessoas para conversar também. E você pode fazer tudo o que puder para conseguir essa igualdade, mas nenhum homem vai conceber, carregar e dar à luz um bebê. Obviamente, para o intelecto mais limitado, homens e mulheres têm um papel diferente. Quer dizer, quão óbvio isso pode ser, mas dizer que elas têm um papel diferente não as desvaloriza e não diminui sua espiritualidade em nenhum sentido. Mas pense por um minuto em uma função no Antigo Testamento. E vamos falar sobre esse aspecto. Não há mulheres rainhas listadas nos reis de Israel. E não há mulheres rainhas listadas nos reis de Judá. Não há nenhuma. Parece-me que essa é uma declaração bastante significativa sobre a liderança. Não há nenhuma. Não há mulheres sacerdotisas em todo o Antigo Testamento. Nenhuma. Não há mulheres que escreveram um livro ou uma parte de um livro no Antigo Testamento. Nenhum dos 39 livros, nenhum deles, ou mesmo uma parte de um deles, foi escrito por uma mulher, embora dois livros recebam o nome de mulheres, Ruth e Esther. Eles não foram escritos por mulheres. Não há uma mulher em todo o Antigo Testamento que tenha um ministério profético permanente. Isso também me fascina. Não há uma mulher que tenha um ministério profético permanente, que apareça nos profetas menores, ou os profetas maiores, ou que esteja ao lado de Elias, Eliseu ou qualquer outro grande mestre ou líder do Antigo Testamento com um ministério permanente. Agora, as pessoas que hoje desejam defender mulheres pregadoras dizem que há várias mulheres mencionadas como profetisas no Antigo Testamento. Isso é correto. Existem cinco, e eu gostaria que você ouvisse atentamente enquanto descrevo essas cinco. A primeira mulher listada como uma profetisa é Miriam. Miriam é chamada de profetisa em Êxodo 15, 20. Miriam é a irmã de Moisés. Ela é chamada de profetisa porque, e só porque, em uma ocasião, leva as mulheres de Israel a um grande hino de louvor com tamborim e dança, onde Deus lhe deu uma revelação para falar, uma breve, bem breve. Mas naquele momento ela foi um porta-voz de Deus. Deus escolheu falar com aquelas mulheres naquele momento de louvor por intermédio dela. Não conhecemos nenhuma outra ocasião em que ela atuou em um ofício profético. e não teve nenhum ministério profético permanente. A palavra profeta ou profetisa, ou profetizar, significa falar. Obviamente existe a referência de falar a palavra de Deus nessa ocasião. E ela fez isso, mas não demonstra nenhum ofício profético permanente. A segunda das cinco mulheres chamadas de profetisa é uma mulher chamada Débora, que aparece como um instrumento único de Deus em Juízes, capítulo 4. No versículo 4, ela é chamada de profetisa apenas porque foi usada por Deus para dar uma revelação direta de Deus para o homem chamado Baraque. Ela deu uma revelação direta sobre aquela ocasião única na batalha que estava acontecendo. E assim, naquele momento, ela foi uma profetisa. Ela estava falando em nome de Deus. Deus a usou naquele momento para falar aquela mensagem para um indivíduo. Miriam deu sua profecia às mulheres e Débora falou sua profecia basicamente para um homem, mas, novamente, não conhecemos nenhuma outra ocasião onde ela se envolveu em qualquer tipo de cargo profético permanente. A terceira mulher mencionada e chamada de profetisa é Hulda, H-U-L-D-A. Ela é mencionada em 2 Reis 22:14, depois em 2 Crônicas 34:22 e passagens seguintes e paralelas. Ela é chamada de profetisa apenas porque lhe foi dada uma revelação de Deus que Débora deveria ter dado ao sacerdote Ilquias, acerca do julgamento que viria sobre Jerusalém e Judá. Deus falou por intermédio dela naquela ocasião. Não conhecemos nenhuma outra ocasião, nenhuma outra é mencionada sobre ela, e não conhecemos nenhum ministério profético permanente. A quarta mulher a ser chamada de profetisa é uma mulher chamada Noadia, e ela é mencionada em Neemias 6:14, e é chamada de falsa profetisa. Então nós a eliminamos. Ela era antagônica contra a reconstrução dos muros de Jerusalém e teria sido uma aliada de Sambalat, Tobias e os inimigos que tentavam impedir os judeus de reconstruir sua cidade. Ela era uma falsa profetisa, e tem havido muitas falsas profetisas, pode ter certeza. A quinta mencionada é a esposa de Isaías, em Isaías capítulo 8, versículo 3. Sua esposa é chamada de profetisa, só porque ela deu à luz um filho cujo nome tinha significado profético. Ela nunca falou uma profecia. Ela simplesmente deu à luz uma criança cujo nome tinha significado profético. E ela é chamada de profetisa apenas nesse sentido. Agora, você entende, a partir da ilustração da esposa de Isaías, que a palavra profetisa foi usada de um modo um tanto quanto geral. Então conhecemos cinco profetisas. Uma é profetisa simplesmente porque deu à luz um filho cujo nome tinha um significado profético. Outra é uma falsa profetisa. E três são chamadas de profetisas porque, em uma ocasião, falaram uma palavra em nome de Deus e, repito novamente, não há ministério profético permanente de uma mulher no Antigo Testamento. Agora, o que isso nos diz? Sem rainhas, sem sacerdotisas, sem autoras das Escrituras e sem profetisas. Aprendemos muito sobre o desígnio de Deus para o papel do homem e da mulher. Por favor, tenha em mente que isso não é depreciativo de qualquer maneira sobre a capacidade espiritual da mulher. Está falando sobre seu papel, e vamos falar sobre isso enquanto passamos pelo resto da passagem. Nenhuma mulher no Antigo Testamento é vista em um papel permanente de liderança sob a autoridade e o plano de Deus, ou em qualquer pregação pública, ministério de ensino. Mas as mulheres foram usadas por Deus em muitas, muitas áreas. Agora chegamos ao Novo Testamento. Ouçam o que eu vou mostrar no Novo Testamento, o que é paralelo a isso. A mesma igualdade de bênção e privilégio está no Novo Testamento. O mesmo está lá. Vamos ao capítulo 3 de Gálatas. E essa é a passagem que parece estar criando a controvérsia. Gálatas 3:28. E é aí que as pessoas que defendem a ordenação das mulheres e as mulheres presbíteras e as mulheres pregadoras e tudo isso, é aí que gostam de ir. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, Isso é bastante simples e não tenho um problema com isso. E vocês também não. Ninguém realmente deveria ter. Tudo o que está dizendo é que somos todos um em Cristo. Em que sentido? Em que sentido somos nós um em Cristo? Bem, você precisa ler o contexto para descobrir o que ele está falando. Então volte um pouco e você descobrirá que ele está falando sobre a salvação. Você volta, por exemplo, bem, você poderia voltar no versículo 13. Cristo nos redimiu e fala um pouco sobre a redenção. Você poderia voltar ao versículo 22. A Escritura colocou todos debaixo do pecado. E então a promessa pela fé de Jesus Cristo é dada aos que creem. E claro, essa é outra maneira de olhar para a salvação. Acreditamos no Senhor Jesus Cristo, cremos no Senhor Jesus Cristo. Estamos no final do versículo 24. Justificados pela fé, isto é, justificados com Deus através da nossa fé, versículo 26, todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos fomos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo, então a igualdade e a unicidade de que fala, escute atentamente, é que somos todos um no sentido da salvação. Você viu isso? Não há nada ou não tem nada a ver com o papel de uma mulher ou de um homem. Todos somos um em Cristo. O ponto é que todos podem vir a Cristo. Não importa se você é judeu ou um gentil. Não importa se você é um escravo ou um homem livre. Não importa se você é homem ou mulher. Todos podem receber a vida eterna em Cristo. Não é essa a intenção óbvia da passagem? É claro. Somos todos filhos de Deus. Nós somos todos sementes de Abraão. Ou seja, estamos conectados a Abraão, que é como o pai daqueles que têm fé. Todos somos herdeiros, versículo 6 do capítulo 4. Todos somos filhos, todos possuímos o Espírito Santo. Toda a passagem, antes e depois, fala sobre a maravilhosa realidade da salvação em Cristo, que está disponível para todos, judeus, gentios, escravos, livres, masculinos ou femininos. É tudo o que está falando. Não tem nada a ver com o papel das mulheres na igreja. E certamente não significa que quando você se tornar um cristão, tudo isso é apagado. Quer dizer, pregamos que quando um judeu se torna cristão, ele deixa de ser judeu? Ou se você é um escravo e você se torna um cristão, você não é mais um escravo? Ou se você é um homem livre, você se torna um cristão, você não é mais um homem livre? Não. O que você for, você é. Você é um judeu cristão ou um gentil cristão. Você é um cristão livre ou um escravo cristão. Você é um homem cristão ou uma mulher cristã. Você não deixa de ser um homem ou uma mulher, não. Essas distinções são, obviamente, mantidas e, portanto, é uma distorção absurda das Escrituras para tentar pegar essa passagem e defender que os papéis são iguais quando nem sequer falam sobre papéis. Fala apenas sobre a vida espiritual disponível através da graça de Deus em Cristo Jesus. Não há dúvida de que há igualdade espiritual no Novo Testamento. Todos os mandamentos do Novo Testamento, todas as promessas espirituais do Novo Testamento, todas as bênçãos do Novo Testamento, toda a responsabilidade do Novo Testamento espiritualmente, em termos de como vivemos e o que Deus fará em resposta a isso, é ordenado para homens e mulheres. Não é isolado para homens apenas, mas para homens e mulheres. Então temos todos os mesmos recursos espirituais, todas as mesmas promessas espirituais, todas as mesmas responsabilidades espirituais, e nem vou gastar tempo de passar por todo o Novo Testamento e explicar isso para você. Tudo que você lê aqui é para homens e mulheres. Nunca essa distinção é resolvida em termos de responsabilidade espiritual, ou bênção, ou capacidade. Mas embora haja igualdade novamente, como no Antigo Testamento, nos deveres espirituais e bênçãos espirituais, ainda há uma diferença nos papéis. Nos papéis, por exemplo, no Novo Testamento não existe uma mulher pregadora, nenhuma. Não há uma mulher pastora mestre. Não há uma mulher presbítera. Não há uma mulher evangelista. Não há uma mulher que tenha escrito. E você tem 27 livros no Novo Testamento. Qualquer porção do Novo Testamento. Todos os 66 livros são escritos por homens. E o Novo Testamento é consistente com o plano de Deus para as mulheres, como revelado no Antigo. Nenhuma mulher é evangelista, nenhuma mulher é pregadora, mestre, nenhuma mulher pastora numa congregação, nenhuma mulher assume o papel de um presbítero. Não há registrado no texto de todo o Novo Testamento um sermão entregue por uma mulher ou ensino dado por uma mulher, nenhum. Elas não são profetisas, não são evangelistas, e assim as mulheres vão dizer: mas e as quatro filhas de Filipe? Em Atos 21:9 diz que são, e Filipe teve quatro filhas virgens que profetizaram. Não diz que elas eram profetisas, não diz que elas eram evangelistas, não diz que eram missionárias, não diz que elas eram presbíteras, não diz que elas são pastoras mestres, diz que elas profetizaram. Algum tempo, em algum lugar, como Débora ou Miriam, pelo desígnio de Deus e o santo propósito de Deus, entregaram uma palavra da parte de Deus. Nós não sabemos por que ou como. Nós não sabemos se elas falaram em uníssono, como um quarteto, ou se elas falaram independentemente uma da outra. Só sabemos que houve um tempo e um lugar em que Deus falou através delas. Ouça, Maria, a mãe do próprio Senhor Jesus, falou profeticamente e recebeu da palavra de Deus a resposta. Você se lembra, na presença de Isabel, e Maria falou que se tornou conhecido como o Magnificat, sua glória a Deus. Ela dá uma declaração que é inspiração divina. Nesse sentido, Maria profetizou, falou a palavra de Deus. E tenho certeza de que houve muitas ocasiões em que outras mulheres falaram a palavra de Deus. O texto de 1 Coríntios 11, 5, até mesmo diz que uma mulher que ora ou profetiza deve ter a cabeça coberta. Havia momentos e lugares para as mulheres orarem e falarem a palavra de Deus. Diz em Atos 2, 17, que nos últimos dias do Senhor, citação de Joel, as mulheres profetizarão. Ele diz que suas filhas vão profetizar, seus jovens terão visões e sonhos, e suas filhas profetizarão. As palavras simplesmente significam falar. Há momentos e lugares em que as mulheres falam a palavra de Deus. Espero que todas as mulheres nesta igreja façam isso, mas isso é distintamente diferente de ser identificada como pastora, mestre, presbítera, evangelista, apóstolas. Não há apóstolas, não há discípulas, não há pastoras, evangelistas, e isso deve ser percebido. E nenhuma mulher escreveu nenhuma parte da Escritura do Novo Testamento. Elas têm papéis diferentes. Isso significa que elas eram inadequadas espiritualmente? De modo nenhum, de modo nenhum. Nós vamos chegar lá, mulheres, mas vocês percebam que os homens são, na maioria dos casos, o fruto das mulheres. Não só fisicamente, naquele sentido, todos os homens são frutos de mulheres, mas em termos de desenvolvimento de seu caráter, são fortemente influenciados pela mulher. Timóteo, que aprendeu aos pés de sua mãe e sua avó, é fruto de uma mulher que aprendeu a palavra de Deus, mas isso é muito diferente de assumir o papel destinado aos homens na igreja. Agora deixe-me falar um pouco mais sobre a igualdade dos sexos, para que você não seja enganado por isso. Em nenhum sentido há uma mulher de segunda classe no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus primeiro conduziu uma mulher ao conhecimento de si mesmo, em João 4. A primeira pessoa a quem ele expôs seu messianismo foi para uma mulher. Não apenas uma mulher, mas uma mulher perversa, que teve vários maridos e vivia em adultério. Foi para aquela mulher de Samaria, que ele conheceu no poço em Sicar, que ele trouxe a maravilhosa verdade de quem ele era. E eu acredito que trouxe sua salvação. Em Lucas 13 e Marcos 5, Jesus curou mulheres. Ele tinha tanta compaixão para com as mulheres quanto para com os homens. Ele estava tão preocupado em curar as mulheres quanto os homens. Jesus ensinou as mulheres. O texto de Lucas 10, 38 ao 42, o apresenta nesse papel de ensinar as mulheres, e ele foi ministrado pessoalmente. Está escrito em Lucas 8, versículo 3, que todo um grupo de mulheres o cercou e ofereceu seus cuidados, apoio e sustento. Não sei qual era o ministério delas. Talvez elas providenciassem comida e hospedagem, e talvez consertassem roupas. talvez se juntassem para orar, mas o grupo de discípulos que viajavam eram Jesus e os discípulos e todo um grupo de mulheres. Mas em nenhum momento essas mulheres pregam ou ensinam. Elas tiveram um papel ali, mas esse papel era distinto do de Cristo e dos 12 discípulos. Em João, quando uma mulher pecadora foi arrastada diante de Jesus, ele defendeu aquela mulher pecadora, perdoou seu pecado, amou-a, redimiu-a e depois castigou os homens que hipocritamente a condenaram sem se condenar pelo mesmo pecado. Jesus chamou a mulher para a mais alta prioridade da vida, que era a obediência. Ele chamou as mulheres para serem obedientes. Lucas 11:28 é uma ilustração disso. Quando Jesus ressuscitou da morte, para quem ele apareceu pela primeira vez? Um homem ou uma mulher? Primeiro apareceu a uma mulher, e Jesus pediu que as mulheres fossem evangelizadas, e disse: vão pelo mundo todo, Marcos 16:50, e preguem o evangelho a toda criatura, o que inclui mulheres. Em 1 Pedro 3, ele disse: sim, as mulheres são o vaso mais frágil. É assim pelo desígnio de Deus. Fisicamente, elas são mais fracas, com certeza. Os homens devem ser seu protetor e devem ser a força delas. Mas mesmo sendo o vaso mais frágil, também são herdeiras da graça da vida. Quando se trata de herdar a graça de Deus, você e ela a herdam juntos. O fruto do Espírito, de Gálatas 5, é para homens e mulheres. A bênção da obediência é para homens e mulheres. E quando Paulo, em Romanos 16, relaciona todas as pessoas que o ajudaram no ministério, a lista está cheia de mulheres. Você vê, amado, as mulheres têm um lugar muito, muito importante no sistema de Deus. E estão em igualdade com os homens em termos de vida espiritual, mas não quanto ao papel. Agora, é por isso que ele diz, e vamos olhar para o texto, deixe as mulheres aprenderem. Elas têm de aprender. Por quê? De que outra forma elas podem falar com seus filhos? De que outra forma elas podem dar conselhos aos outros? De que outra forma elas podem ser usadas para levar as pessoas a Cristo? De que outra forma elas podem viver obedientemente à glória de Deus? De que outra forma elas podem ser abençoadas? De que outra maneira elas podem ser enriquecidas? Deixe as mulheres aprenderem. Isso não suspende a diferença. A diferença é a mesma coisa, está lá. Deus projetou isso. E eu quero que seja claramente entendido. Quando dizemos que há uma diferença entre o papel de um homem e uma mulher, de algum modo, dizemos que há uma diferença em sua capacidade espiritual ou sua necessidade de conhecer a Deus. Agora, enquanto finalizamos, quero dizer algo muito pessoal. Agradeço a Deus ao longo dos anos nesta igreja pelo tremendo ministério que as mulheres têm tido. Eu quero que vocês saibam que esta igreja não estaria no lugar em que está agora, sendo tão abençoada por Deus, se não fosse por causa das mulheres desta igreja. Nunca vi uma igreja com mulheres mais enérgicas, mais fiéis, que louvam a Cristo mais do que esta igreja. E nunca vi uma igreja onde as mulheres sentem mais liberdade, mais autonomia, mais alegria, mais glória em fazer esse ministério, ainda que externamente sejamos acusados de ser machistas. Somos acusados de ser obtusos, antiquados, tradicionais. Somos acusados de pertencer à era dos dinossauros. Mas a verdade é, eu louvo a Deus porque durante todos os anos do meu ministério nesta igreja, uma alta prioridade foi deixar a mulher aprender. Eu me alegro que a mulher esteja aprendendo nesta igreja. E desde os primeiros dias em que, nas manhãs de terça-feira, eu ensinava um estudo bíblico para mulheres, que acontece até hoje, e temos todas as semanas o estudo A Graça de Todas as Mulheres, que é um tempo de aprendizado às quartas-feiras, temos o que chamamos de A Graça de Todas as Mulheres. Não sei se você sabe disso, temos em inglês. Temos A Graça de Todas as Mulheres em espanhol. E temos A Graça de Todas as Mulheres na sexta-feira em coreano. E as mulheres estão aprendendo e é maravilhoso, é maravilhoso. O curso fortalece até a dimensão da vida da igreja, e muitos de vocês, homens, podem ser abençoados por Deus e gratos a Ele pelo fato de que sua esposa tenha crescido e aprendido coisas da palavra de Deus que podem enriquecer sua própria vida e seu relacionamento com você e seus familiares. Eu louvo a Deus por isso. Eu não acredito, à medida que a imprensa tenta retratar e como as pessoas de fora tentam retratar, que temos um bando de mulheres privadas que estão presas a um tradicionalismo que não é condizente com a mentalidade contemporânea. Quando leio sobre nós aqui e ali, eu acredito que nossas mulheres na Grace Community Church têm experimentado a verdadeira liberdade de ser tudo o que Deus quer que elas sejam, no papel que Deus designou para elas. E agradeço a Deus por todos vocês, e agradeço a Deus pelo empenho de toda essa igreja no fato de que as mulheres devem aprender. Por isso, Paulo diz, deixe que as mulheres aprendam, e nós estaremos comprometidos de todo o coração com isso, para que elas possam cumprir seu papel. Tendo dito isto, no versículo 11, ele qualifica o aprendizado dizendo, em silêncio, com toda submissão. E você diz, espere um minuto, o que isso significa? E eu lhe digo, volte no próximo domingo, e eu direi o que isso significa. Vamos nos curvar em oração. Pai, não podemos expressar em palavras qual é a alegria de ser parte de uma comunidade em que há homens santos e mulheres santas. Ser parte de uma igreja onde a mulher tem aprendido e vivido a verdade de sua palavra. Onde eles conhecem a liberdade de Cristo como parte de uma comunhão onde não há judeus, nem gentios, nem escravo, nem livre. Homem ou mulher. Para saber que todos nós, juntos, desfrutamos as bênçãos da vida espiritual em Ti, onde todos nós apreciamos a riqueza da palavra preciosa. Agradeço, Senhor, pelos muitos anos que as mulheres têm aprendido, que têm lido os livros e ouvido as fitas e estudaram por conta própria, que têm o ensino e que, como resultado disso, está servindo efetivamente a Ti, em suas famílias e em suas áreas pessoais, e responsabilidade, e até mesmo na igreja. Agradeço, Pai, por isso. Agradeço por essas mulheres santas que entendem tanto a prioridade da igualdade espiritual quanto a definição muito clara do papel que Tu criaste para elas. Abençoa cada uma delas, Senhor, e honre-as por essa fidelidade. Agradeço também, Senhor, porque tem sido tão claro em Tua palavra que essas coisas são tão óbvias para nós. Ao olharmos para o Teu livro sagrado, ajuda-nos, Senhor, a ser parte da solução, não o problema. Ajuda-nos a definir claramente o lugar do homem e o lugar da mulher para que cada um possa chegar a toda a satisfação de viver a intenção divina e possamos saber que qualquer perversão disso é uma terrível tragédia, pois altera seu plano, viola sua vontade e traz grande sofrimento às pessoas que, de alguma forma, estariam totalmente satisfeitas no local dos Teus desígnios. Faça-nos querer, Senhor, ser o que Tu queres que sejamos, e nos alegrarmos com esse privilégio de cumprir o papel que o Senhor nos deu para que Teu reino possa avançar, para que possamos ser abençoados e Teu nome exaltado. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.